Questões Metropolitanas.
Proposta do Plano Diretor de Belo Horizonte segue sem ser apreciada pela Câmara Municipal. O texto está na casa há quase 2 anos, fruto de discussão da Conferência Municipal de Política Urbana, realizada em 2014. Hoje, na coluna de Questões Metropolitanas, nós conversamos com o arquiteto da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano, Tiago Esteves, que explica o que é o plano e por que é importante aprová-lo imediatamente.
Eu converso agora com o Tiago Esteves. Tiago, seja bem-vindo aqui à Rádio FMG Educativa. Hoje você fazendo aqui as honras da coluna de Questões Metropolitanas. Nós vamos falar um pouco sobre o plano diretor. Para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouco qual que é essa proposta que está em tramitação na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Em que ela difere do plano diretor em vigor da cidade?
O plano diretor, que está hoje em vigor, ele é de 1996, né, já tem 20 anos. E, bom, ele teve algumas alterações, a última já tem 6 anos, foi em 2010. Mas ele não traz regulamentados uma série de instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade. A gente considera que ele tem uma defasagem com relação à leitura do território, à demarcação de áreas que podem ser ocupadas de forma mais adensada e áreas que devem ser protegidas. Então, a proposta que está hoje na Câmara, ela representa um avanço significativo nesses pontos e em vários outros também.
Entendi. E teria algum ponto que o senhor gostaria de destacar especificamente dentro daquilo que o plano traz, por exemplo, nos eixos em que eles estão organizados?
O plano foi montado, ele foi desenhado em cima principalmente de 6 eixos. Né? Aqui, o primeiro principal é a questão da estruturação urbana, né, da definição das áreas que podem ser ocupadas, que devem ser protegidas. Né, existe uma ampliação das áreas de interesse ambiental a serem protegidas e existe também uma ampliação de áreas que podem ser adensadas de forma mais distribuída na cidade. Hoje a gente tem uma concentração grande, né, desse adensamento na área central em alguns bairros, então a ideia é distribuir um pouco mais. E aí a gente chega no segundo eixo, que é a questão do desenvolvimento econômico, que procura fazer um esforço no sentido de se distribuir mais as atividades, né, de comércio, de serviços, de empregos na cidade. Aí o avanço dessa nova proposta é a demarcação de áreas que estão sendo chamadas de centralidade, onde a gente tem estímulos à distribuição das atividades pela cidade inteira. O terceiro eixo é a questão ambiental, né, que eu já mencionei, a ampliação das áreas de proteção ambiental, mas também uma série de estímulos de exigência, a ampliação de áreas permeáveis, inclusive dentro dos lotes, a arborização urbana. Tem o eixo da habitação também, existe uma demarcação, uma ampliação das áreas de interesse social, tanto áreas vazias para produção de habitação, mas também áreas já ocupadas de forma irregular para regularização dessa ocupação. O eixo da mobilidade também está considerado, né, o plano de mobilidade que hoje é regulamentado por um decreto, a ideia é de ser incluído no plano diretor. E também o sexto eixo é o eixo da cultura, né, a gente já tem hoje várias áreas de diretrizes especiais das ADS, várias estão sendo mantidas, estão sendo criadas novas ADEs e uma série de ADEs que não tem regulamentação, a regulamentação está sendo definida. Então, esse novo plano diretor, ele agrega uma série de leis que hoje estão separadas num documento único.
Entendi. Tiago, o plano foi construído por meio de conferência, né, com a colaboração da sociedade. Como é que foi esse processo? Como que as pessoas puderam participar para chegar no documento na forma como ele está hoje?
Bom, a quarta conferência de política urbana, ela aconteceu durante 8 meses, no ano de 2014. Foram mais de 200 delegados da sociedade civil eleitos, né, para essa discussão de diversos setores, do setor empresarial, do setor técnico, do setor popular. E foi uma discussão que foi bastante intensa e o conteúdo desse novo plano diretor, ele saiu dessas discussões da quarta conferência. Então, realmente, é essa proposta do novo plano diretor, ela é uma proposta que foi feita de forma coletiva, né, pela sociedade e que representa um equilíbrio entre diversos interesses.
Entendi. Agora, Tiago, uma última pergunta. O plano está parado lá na Câmara Municipal. A gente já está chegando aí no fim dessa legislatura. Você acha que existe essa possibilidade real aí do plano ficar para ser votado no próxima legislatura e a possibilidade de alterações na forma como ele está constituído hoje?
Olha, eu acho que seria uma grande perda para a cidade se esse plano não fosse votado este ano, né? A gente ainda acredita que existe essa possibilidade. Inclusive, ontem, tem uma série de movimentos populares de associação de bairro que estão defendendo o plano diretor, defendendo sua votação. Essas pessoas tiveram ontem uma reunião com o prefeito eleito, o Alexandre Calil, e ele defendeu a votação do plano ainda este ano. O que ele afirmou foi que ele conversaria com o presidente da Câmara, o atual presidente, né, o Henrique Braga, e que ele defenderia que o plano fosse votado em primeiro turno ainda este ano, para que a discussão das emendas, o segundo turno, fosse no ano que vem. Eu espero que isso de fato aconteça.
Bom, Tiago Esteves, quero agradecer muito a sua participação aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Ok, Vinícius, eu te agradeço.
Bom, a coluna de Questões Metropolitanas volta na próxima terça-feira com o titular, professor Roberto Montemor.